Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado com muito carinho, muito amor. Fale assim: que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que passar um videozinho dos líderes extraordinários, para nós conhecer esse casal um pouquinho mais.
Hoje chegou a nossa vez de contar um pouquinho da nossa história, da nossa liderança, daquilo que Deus fez em todo esse tempo de caminhada cristã dentro da nossa amada ICP. Eu e a Su, felizes por estar aqui. Seja bem-vindo à nossa história de liderança. No ano de 2000, eu conhecia Jesus Cristo, fui ao encontro com Deus, e desde então Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo, e ao passar dos anos ali, a gente já começou a cuidar de pessoas, testemunhar aquilo que Jesus havia feito. Em 2003, nós iniciamos uma célula chamada Rabone, que logo após, depois de algum tempo, se tornou a Rede Rabone. Né? Então foi algo maravilhoso que Deus nos proporcionou, e desde então nós abrimos a célula, iniciamos a rede e não paramos até hoje. Estamos aqui servindo ao Senhor, liderando a célula.
21 anos já de história dentro da nossa amada ICP. Em 2004 nós casamos dentro da Rede Jovens, né, amor? Em 2006 nós tivemos a nossa consagração pastoral, aonde a igreja também reconheceu o nosso trabalho que estávamos fazendo à frente da Rede Jovens.
Nem sempre foi tão fácil, né? A gente conta a história, pula algumas fases, mas é importante relembrar que logo que nós assumimos a Rede Jovens, ela tinha uma média de 70 pessoas, e na primeira Rede de Jovens que nós ministramos, nós já tivemos uma grande surpresa. Né? Acabamos perdendo ali na rede, no primeiro culto, uns 35 jovens. Então nós iniciamos com 35 jovens e não paramos, mesmo assim. Tivemos algumas quebras, algumas dificuldades, mas liderar é isso, perseverar. E graças a Deus, no decorrer de todos esses anos, conseguimos chegar ao final do nosso tempo liderando a Rede de Jovens, que foram 16 anos liderando a Rede de Jovens. Nós chegamos ao final desse tempo, entregamos a rede, tinha em torno de uns 2.500 jovens, mais ou menos.
Em 2010, nesse período que estávamos liderando os jovens, nasceu o Miguel, 2013 o Rafael, e nós nunca paramos, né, amor? Sempre fazendo célula. Lembro até hoje, no domingo estava no encontro com Deus, no domingo à noite vim fazer a entrada, oramos, a igreja orou pela minha cesárea. Na segunda-feira estávamos lá no hospital para ganhar o Miguelzinho, né? E do Rafa não foi diferente. Então, sempre muito envolvidos na obra do Senhor.
Por vários períodos, nós tivemos duas células. A célula de discipulado, que era com os nossos líderes, aqueles que já têm célula, né? E a célula de evangelismo. Muito tempo a gente caminhou assim, porque o nosso coração sempre ardeu por almas. Sempre nós desejamos alcançar os jovens, os homens e as mulheres agora em especial. Então é algo maravilhoso. O nosso coração como líder, ele pulsa almas, células e família.
Em 2019 para 2020, no culto da virada, nós fizemos o culto da transição, onde a igreja passou pela primeira transição desde então, né? Então nós viemos com uma turma da Rede Jovens para assumirmos a Rede de Homens e Rede de Mulheres. Uma questão, uma dica que a gente sempre ensina, que ninguém constrói algo grande sozinho. Sempre há uma grande equipe ao nosso lado, assim como nós estamos vivendo hoje. Como líderes da Rede de Homens e Mulheres, estamos com uma equipe maravilhosa ao nosso lado. Da mesma maneira aconteceu na Rede Jovens, dali surgiu muitos pastores da Rede Jovens, que hoje estão conosco na Rede de Homens e Mulheres. Então, nós, cada etapa, a gente sempre trabalhou muito em equipe, como uma equipe.
E hoje, liderando a rede de homens, nós temos, eu como líder de homens, eu tenho 274 células de homens, aproximadamente 1.500 homens servindo ao Senhor junto conosco na igreja.
As mulheres somos em 409 guerreiras, mulheres fortes, extraordinárias, com mais de 2.500 mulheres, olha que lindo!
Isso é extraordinário.
Exatamente, é pelo Senhor, tudo para Ele, tudo é por Ele e para Ele que são todas as coisas.
E nós cremos que este ano os nossos líderes irão multiplicar duplamente. Por quê? Porque esse é o ano que nós seremos duplamente abençoados. Não é fácil liderar, mas com Jesus, com o Espírito Santo, cheio de você, cheio dele, cheio da presença, se torna mais fácil. Por quê? Com Jesus, a Bíblia diz que ele tira o nosso fardo, ele troca o nosso fardo, aquele fardo que é pesado, difícil, aquele que é amargo, ele arranca. Mas ele coloca sobre nós o fardo dele, que é leve e suave. Isso é liderar.
E a liderança, algumas dicas que nós queremos deixar, é a perseverança, eu acho que é fundamental, fidelidade primeiro a Deus e também a sua célula, a sua rede, nação. Também é muito importante o amor. O amor, ela quebra toda a barreira, né, amor? Então é muito importante, assim, nas células, você derramar o teu amor pela vida das discípulas, tudo isso é muito importante.
Uma das dicas também é ser intencional. Todo líder, ele precisa ser intencional. As nossas células, elas são para multiplicação. Nós vamos ganhar ponta grossa para Jesus. Exato. Nós temos uma meta de alcançar 10% de ponta grossa na nossa igreja. Nós teremos 6 mil líderes de célula. Esse ano, nós passaremos de 1.500 líderes. Nós cremos nisso. Já somos 1.017 líderes de célula. Então, seja intencional. Multiplique o talento que Deus colocou sobre as suas mãos.
Sempre tenha alvos na sua célula. Isso é muito importante. Líder que não sabe aonde quer chegar, nunca vai chegar a lugar algum. Mas o líder que é focado, que tem alvos, ele sempre vai multiplicar. Então sempre tenha alvos anuais sobre a sua célula.
Essa é um pouquinho da nossa história, um pouco das nossas dicas que nós usamos. Que você possa ser abençoado com elas. Que Deus te abençoe.
Amamos vocês!
Dê uma salva de palmas ao Senhor para esse casal abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Temos líderes aí? Líderes de célula? Glória a Deus. Continue firme, forte, perseverando, que Deus vai honrar, né? Então, nós estamos no último dia do mês de fevereiro, né? E esse mês, nós ministramos muito e falamos muito sobre consagração. E não é diferente nesse último quinta-feira do mês, eu ministrar na vida de vocês sobre consagração. Né? Em Levíticos, você pode abrir a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, né, seu smartphone aí. Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Nossa, ficou bem pequena as letrinhas ali, né? Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. O Levíticos fica no Novo ou no Antigo Testamento? Só quem lê a Bíblia aí, fala aí. Ah, então tá bom. Muito bom saber. Vamos lá? A minha versão é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e ela fala bem assim, ó. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. E eu separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Amém? Coloca a mão sobre essa palavra e repita comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Quem ama essa palavra aí? Quem ama essa palavra de Deus aí? Então, quem está com a Bíblia física, dê um beijo nela assim, fala assim, eu te amo. Delícia! Amo essa palavra. Glória a Deus. Fui ver no dicionário o que era consagração. Consagração é que se tornou sagrado. Que recebeu consagração. É a presença de Jesus Cristo. Então, todos nós somos consagrados ao Senhor, amém? Todos nós somos separados pelo Senhor, como aqui diz em Levíticos. que nós somos separados do Senhor, nós somos escolhidos do Senhor, nós estamos nesse mundo, mas nós não vivemos nesse mundo, para esse mundo, não se contaminamos com as coisas desse mundo. O que pode ser consagrado, pastor? Tudo, fale assim, tudo. Objetos, pessoas, carro, casa. Você já consagrou a sua família ao Senhor? Você já consagrou o seu carro ao Senhor? Porque quando é cristão de verdade, tudo que ele tem não é dele mais. Não é seu mais. Mas sim de Deus. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos consagrar ao Senhor. É os nossos filhos ao Senhor. Consagrar o templo ao Senhor, a sua célula ao Senhor, aos seus discípulos, quem é líder de célula, os seus pais, o seu trabalho ao Senhor, o seu dinheiro ao Senhor. Então tudo que realmente envolve a vida do cristão é consagrado a Deus. A comida que você come, você consagra ao Senhor? Porque tem muitas pessoas que não consagram. E sabia que é feito muitos trabalhos, muitas vezes, e você come aquela comida que é consagrada a outros deuses e faz mal para você? Sabia disso? Então você deve todos os dias, todos os alimentos que você ingerir, consagrar a Deus. Quero ensinar isso para você se você não faz. Ontem mesmo eu fui numa célula, visitar uma célula de um discípulo meu, e um discípulo meu contando um testemunho de um rapaz, um colega de trabalho dele, que começou a participar de uma igreja lá em Santa Catarina, hoje ele não mora mais aqui, e ele contando o testemunho que o filho dele se engasgou com uma imã de 3 anos de idade, e daí eles não conseguiram encontrar esse imã, porque o imã... Diz que os médicos falaram para ele que é algo assim que ele não fica parado no lugar, ele só fica, né, percorrendo o corpo interno. Então nunca está no mesmo lugar e foi prejudicando. E daí os médicos falaram que ele teria que tomar laxante para tentar evacuar. E daí mandaram para a criança para casa. Daí ele, nessa luta, pedindo intercessão para a igreja, oração, falando pastor e... Foi um pastor uma vez e teve uma revelação e chamou esse pai lá no particular e falou assim, viu, Deus está me revelando algo lá na tua casa. Você ganhou algum presente alguma vez de alguém? Ele falou, não, ganhei vários presentes, várias vezes. Não, mas tem um presente que Deus está me mostrando que é algo específico. Alguém fez um trabalho através desse presente na sua vida. Ele falou, mas quem será que é? Que eu se dou bem com todo mundo, nunca... Ele falou, ó, Deus estava me revelando que é uma bolsa. Uma bolsa que você ganhou. Ele falou, lembrou, ele disse que uma antiga empresa que ele trabalhava, o gerente dele deu uma mochilinha, tiracolo. Falou, não, ganhei uma vez uma mochila, só que nem sei onde que está, faz anos já estou numa outra empresa, trabalhando e nem sei se existe essa bolsa. Ele falou, está lá, procure, peça a revelação de Deus que está lá essa bolsa. Se Deus mandou, está lá. E ele foi na casa e ficou procurando a bolsa e procurando a mochila e vai e procura. E ele achou lá no fundo, lá no lugar que menos esperado, ele conseguiu achar essa mochila. E ele falou assim que estava até no pacote plástico que ele tinha ganhado e não tinha aberto essa bolsa. Porque ele ganhou, tipo, era da Ferrari, aquelas bolsas de Ferrari, Fórmula 1 lá, e deixou lá, ele não usou e ficou lá. E para surpresa dele, dentro daquela bolsa, tinha o nome dele, nome da esposa dele, nome dos filhos dele, tudo dentro daquela bolsa. O antigo dele ficou, foi atrás, tudo, que o antigo gerente dele, ele frequentava centro espírita, centro de Macumba, e fazia trabalho para as pessoas. E ele ficou sabendo também, né, daí descobriu que ele era para tomar a vaga do gerente, e o gerente era para ser transferido para uma outra filial. Então ele fez um trabalho, E daí foi prejudicando cada vez mais a vida dele. E daí foi tão interessante que daí ele levou essa mochila na igreja. Ô, pastor, achei a mochila, está aqui. Ele falou, vamos queimá-la. Queimou a mochila, no mesmo instante ele ligou para a esposa dele e ela falou assim, ó, ele expeliu o ímã. Saiu o ímã. No mesmo instante. Olha a importância de tudo que nós temos, tudo que realmente nos doam a consagrar a Deus. É muito importante. O que você come, você não sabe. Você vai em restaurante. Você vai em pizzaria. Às vezes você sai lá com o estômago, né, doído. Você não sabe assim o que aconteceu. Por quê? Você não orou consagrando ao Senhor. Então nós temos que ter esse princípio de consagração. A partir de hoje, em nome de Jesus, você aprenda a consagrar as coisas ao Senhor. Amém? Quem aprendeu isso? Amém? Depois só faz um pix lá e estamos certo. Estou brincando, pessoal. Todo cristão entende que precisa se consagrar a Deus. Todos nós temos que entender esse princípio de se consagrar a Deus. Não é uma opção, mas sim uma necessidade. É uma necessidade do cristão você se consagrar ao Senhor. Ser uma pessoa totalmente separada pelo Senhor. Você entender, sair desse lugar, desse culto, entendendo que você é uma pessoa escolhida por Deus. Onde estão os escolhidos por Deus aqui? Amém! Você é um escolhido, a sua família é uma escolhida por Deus. E você tem que sair desse lugar convicto que você é separado, que você não pertence a esse mundo, você é uma pessoa separada por Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus fala assim, ó, seja santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. 100%, pastor, então você é santo demais. Não, sou muito pecador, sou que nem Pedro, pior de todos aqui. 100% é só Jesus Cristo de Nazaré. Mas 99% nós temos que correr atrás. 100% nós vamos estar só na glória com o Senhor. Mas 99% nós temos que se santificar. Nos consagrar ao Senhor todos os dias. O nosso dia levantar, Deus, eu consagro, eu faço isso. Eu consagro esse dia ao Senhor. Você tem que aprender a fazer isso. Então o primeiro passo... Já mudou lá? Primeiro passo para uma vida de consagrada ao Senhor. Aceitar a Jesus. Esse é o primeiro passo e é um dos principais. Não tem como ser uma pessoa consagrada sem aceitar Jesus. Então eu gostaria que todos ficassem em pé nesse momento. Talvez muitos aqui a primeira vez ou está retornando à casa do Pai. E é uma noite de conciliação ao Senhor. Eu queria que todos fechassem seus olhos e colocassem a sua mão no coração e repetisse essa oração comigo. Fale assim, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Pode levantar. Olha que lindo. Temos bastantes pessoas. A partir de hoje, você não é mais criatura de Deus, mas é filho de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor para essas vidas? Ah, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pode sentar. Então, a partir de hoje, nós aceitamos Jesus, nos reconciliamos com Ele, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, confessamos com a nossa boca. Quando nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida, publicamente, Jesus confessará a nós diante de Deus Pai. Olha só que lindo, através dessa oração. Segundo passo para uma vida consagrada ao Senhor, se arrepender dos pecados. Se arrepender dos pecados. Em Atos capítulo 3, se você quiser abrir lá comigo, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 19, falam assim ó, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, volte para Deus, arrependam-se dos seus pecados. Então, a palavra de Deus fala assim que para nós se arrependermos, para nós orarmos no que nós estamos pensando, do que nós estamos falando, do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos gesticulando, né? Nós temos que pedir perdão para tudo, de tudo, os nossos atos, do que nos sai da nossa boca, do que gera nos nossos pensamentos. Você já orou sobre isso? Pedindo perdão para Deus? Deus, me perdoa pelos meus pensamentos errados, pelas ideias bobas que eu invento. Nós temos que pedir perdão. Então esse passo é muito importante para nós realmente se arrepender dos pecados. Mas não é só se arrepender, beleza, Deus perdoou, a palavra dele realmente nos fala assim, que Deus não rejeita um coração contrito. Então quando você se arrepende de todo o coração, não pode fazer novamente as coisas erradas. A palavra de Deus fala assim que persistir no erro é tolice. Então nós temos que errar, mas errar outras coisas, não as mesmas coisas. Nós somos as pessoas separadas. O que você está assistindo? O que você está vendo no seu celular? Como que está sendo a sua conduta? Será que Jesus, na hora que você está vendo seu smartphone, seu iPhone, seu Oni, todos Oni e notebook, que for aí que conecta a internet, Jesus está atrás de você e está falando assim, não, esse daqui nem vou ver. Não, esse aqui eu vou ver, esse aqui está louvando a Deus, está vendo pregações. Não, mas esse aqui não. Nem vou olhar para trás. Porque os olhos do Senhor estão ao nosso redor. Ele está, aonde você está, Ele está com os olhos fitados em nós. Não, eu quero se esconder de Deus. Não adianta se esconder. Ele está junto com você. Então, o segundo passo é se arrepender dos pecados. O terceiro passo para uma vida consagrada é ter uma vida de santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim, sem santidade ninguém... Ai, viu? É tão importante você confessar o seu pecado a Deus e viver uma vida de santidade, ter uma vida plena, uma vida perfeita com Deus. Nada de mentira, nada de confusão, nada de trapaça. Por isso nós temos que viver cada dia mais santidade. O que você está ingerindo? Será que Jesus beberia o que você está bebendo? Será que Jesus viria o que você está vendo? Falaria o que você está falando? A pergunta que você deve falar, fazer sempre: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Qual atitude Ele tomaria em certas situações? É uma vida consagrada, você é separado. Nós somos separados ao Senhor. Ter novos hábitos, muitas vezes novos amigos para ter uma vida regrada ao Senhor. Nós temos que ser muito seletos nas nossas amizades, né, pastor Zildemar, Thiago, né? Temos que ser muito seletos, né, pastor Dinho. O pastor Dinho é uma exceção, né, que eu amo ele e tenho que aturar esse homem. Pastor Robledo, mas eu amo ele. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que perguntar, será que são vidas que nos levam a Deus ou está nos distanciando da presença de Deus? Porque nada pode substituir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. E quarto e último passo para uma vida consagrada é uma vida de oração. Fala assim, oração. Nós temos que orar. A palavra fala assim que nós devemos orar sem cessar. Todos os momentos, todas as horas. Seja no teu devocional, seja no teu dia de trabalho. Esteja sempre, sempre conectado ao Senhor. Sempre. O devocional sim, você tem que estar na presença do Senhor e estar totalmente ligado a Ele. Mas durante o teu trabalho, durante o trânsito, aonde você está, nós temos que estar buscando incessantemente a presença do Senhor. Se Ele habita, você ama Ele, você quer estar cada dia mais próximo dEle. Ah, pastor, mas você não sabe das minhas dificuldades, das minhas aflições. Mas Deus sabe, por isso Ele quer que você entre em contato com Ele. Ler a Bíblia. Pessoal, tem que ler a Bíblia. Pessoas consagradas, ela ama a palavra de Deus, ela lê a Bíblia todos os dias. Eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Eu não levanto da minha cama sem ler a Bíblia. Todos os dias nós temos que meditar na palavra de Deus, para que ela não saia do nosso coração. Porque um dia não vai existir isso daqui mais. Não vai ter um aplicativo de Bíblia mais dentro do celular. E aonde ela vai estar guardada? Dentro do nosso coração. Então pessoas consagradas têm que ler a Bíblia sim, jejuar, ter esse hábito de jejuar, tirar algo que você goste. Não, posso tirar até comida, mas celular não, internet Deus o livre. Ficar um domingo sem internet eu morro. Todos nós nascemos aqui sem internet. Ninguém nasceu, falou assim, tá mãe, entrega pro teu bebê aí. Quase está chegando a esse ponto, né? Mas não chegou ainda. Então todos nós vivemos sem internet. Se é algo que você está muito apegado no Facebook, Instagram, redes sociais, pessoal, faz de jejum. Porque tem certas castas, certos demônios que só saem com jejum e oração. Sabia disso? Você só vai ter vitória muitas vezes numa enfermidade ou no milagre que você está buscando através de jejum. Você pode vir 7, 14, 40 semanas, um ano inteiro aqui no culto buscando o teu milagre, mas se você não faz um jejum em favor disso que você está clamando, olha, às vezes não vai acontecer esse milagre. Uma dica muito forte. Vir à igreja, porque aqui ó, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, Levíticos capítulo 20, versículo 7 e 8, a palavra de Deus fala assim, que nós sejamos dedicados ao Senhor. Então o que é a dedicação? É você vir na igreja, ir na célula, fazer a obra de Deus, se consagrar mais ao Senhor, pertencer realmente cada vez mais ao Senhor, se dedicar cada vez mais ao Senhor. Eu não posso passar daqui sem falar esse texto, Mateus 6,33, buscai primeiro, só quem lê a Bíblia, hã? Vai Cássio, fala aí, amém, isso aí ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que se dedicar mais, abrir mão de muitas coisas por amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama a tua família? Demais. Ama a sua filha, pastor? Demais. Mas primeiro é meu Deus. Primeiro é o meu Senhor. Eu amo a minha esposa? Puxa. Eu morro por ela. Mas eu amo mais ainda, meu Deus. Muito mais. Esse é o amor incondicional a Deus que nós temos que exercer. Uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. Eu gostaria de que a Paty lá colocasse o videozinho, se deu certo, Paty? Deu? Beleza, lá. Presta atenção nesse vídeo, tá viralizando aí na internet.
Tá brincando com quem, filho?
Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando?
Chega a arrepiar, né? Uma criança escolhida por Deus, falando com Deus, conversando com Deus. Ele só, o filho da menina, da senhora lá, só podia ter falado assim: Marta, Marta, larga tudo, essas coisas inúteis que você tem. Venha escolher a melhor parte. Pessoas consagradas ao Senhor têm o prazer de estar junto ao Senhor. Pessoas que são escolhidas, separadas por Deus, não larga Deus por nada nesse mundo. Podem oferecer tudo o que for, mas não deixe de amar a Deus. Ele está aqui essa noite. Ele quer que realmente você seja uma pessoa cada dia mais consagrada a Ele. Amém? Fique de pé, a equipe de louvor. Feche seus olhos. Oh Senhor, muitas vezes somos negligentes da Tua presença, Senhor. Nossa correria do dia a dia, nos nossos afazeres, esquecemos de Ti. Mas a partir de hoje, Senhor, queremos Te buscar.